campanha eleitoral. O primeiro é a compra de votos. Ela acontece aí sempre que alguém oferece dinheiro ou alguma vantagem em troca do voto. Era muito comum, até pouco tempo, se oferecer combustível em favor de voto ou cesta básica. Isso é muito fácil de se apurar e ser denunciado pelos aplicativos e canais oficiais da Justiça Eleitoral. A propaganda irregular também é outro fato muito comum durante campanha eleitoral, então muitas vezes feita em muros públicos, e ela é vedada em época de eleição, em período eleitoral. O uso da máquina pública também é um fato muito comum. Então, o candidato que tem acesso ao cargo, ele pode se utilizar dele para fazer campanha, e isso tem que ser muito bem coibido. E a campanha tem que ser sempre feita com verba pública de campanha. Então, ela tem os seus limites. Dentro desses limites, a gente tem aí o uso, às vezes, de um caixa 2, alguma outra irregularidade muito mais grave que pode aparecer. Isso é proibido pela campanha eleitoral, pela legislação, e o eleitor tem que sempre desconfiar dessas vantagens, promessas e ataques muito fáceis. O voto ele é livre, não é sujeito à venda, não pode ser comprado e nem manipulado.
Eleição Cidadã, um conteúdo da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina.
Boa tarde, Pai Querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Boa tarde, Paiqueira 91,7. Boa segunda-feira para você, dia 6 de julho, 22 graus a temperatura. Estamos de volta por aqui com mais informações na sua tarde, com o nosso Boa Tarde Paiqueira 91,7, com muita participação, inclusive dos ouvintes que continuam indignados com a seleção brasileira. Pelo menos até, hoje nós estamos dia 6 de julho, pelo menos até dia 3 de outubro vai ser essa a conversa, inclusive, porque depois começa a eleição. Aliás, nesse período pré-eleitoral aí que nós estamos, né, daqui a pouquinho, agosto, setembro, a gente já vai ter aí o horário eleitoral no rádio e na TV, que promete dar uma maquiada nesse clima de Copa do Mundo, né? Porque a Copa segue até o dia 19. Agora mesmo, com a saída do Brasil, o assunto do momento será esse, depois vem a ser eleição. E aí, Natal. Né? Esse é o 2026 do brasileiro. Por enquanto a gente fala de seleção. Daqui a pouco a gente fala de eleições novamente. E depois é Natal e assim segue o nosso ano de 2026. Hoje tem muita gente reclamando. Rapaz! Ai, ai, deixa eu ver o Henrique mesmo. Não, tá mandando aqui. Fala, Henrique, pessoal. Boa tarde, Pai Querer, a todos. Brunão, passando para desejar uma excelente semana. Hoje o tempo amanheceu europeu, tipo norueguês. Pois é, ué, eu tava falando do inverno, do nosso inverno com neblina, né, pela manhã, é isso. Tudo de bom, Henrique, pra você também, né? Tem gente brava e tem gente que leva literalmente na esportiva, na brincadeira. Novidades? Será que o Ancelotti sai? Alex Fatel mandando por aqui. Não, Alex, não sai. Cara que tem um contrato até pra próxima Copa do Mundo, tá dormindo tranquilo, tranquilo. E aí o Sidão mandou mensagem aqui: ei, Brunão, boa tarde pra você, só o Tubarão pra dar alegria. Ele mandou um meme escrito: se era pra voltar sem mundial, era melhor ter levado o time do Palmeiras. Ah, meu Deus, eu vou mandar essa aqui pro Álvaro Ferreira, o palmeirense de plantão, que deve estar também, né? O Álvaro também gosta muito de esporte, também gosta muito da seleção, deve também estar triste hoje, e a gente segue com as lamentações, tá bom? Quem quiser mandar a piada, pode mandar aí, que a gente gosta também. Afinal de contas, meu filho, a vida segue. Boa tarde, Pai Querer 91,7 também. Boa tarde pra você, 1h32. Ótima tarde de segunda-feira, 1h32.
Agora, no Boa Tarde Paiquerê 91,7, os assuntos do momento.
Rapaz, eu fui dar uma buscada aqui nos assuntos mais procurados hoje aqui na internet. E tem uma senhora acusada de roubar um bilhete premiado. Pois é, essa aqui deu o golpe do bilhete premiado, mas literalmente. Uma ex-funcionária de uma casa lotérica de Sinop, no Mato Grosso, né? Importante cidade do Mato Grosso. Ela e o marido são réus por furto qualificado, acusados de terem se apropriado de um bilhete premiado da Mega Sena, que rendeu mais de 29 milhões. Uma decisão recente, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, rejeitou um recurso da defesa e determinou que o caso siga sendo analisado pelo TJ lá do Mato Grosso. A funcionária da casa lotérica, chamada Clarice Simon, concedeu entrevista, inclusive agora neste fim de semana, por isso que está sendo informação buscada aí na internet, né? Ontem foi notícia do Fantástico, e ela disse que é dela, a aposta foi ela que fez. E como é que você vai provar que não, né? Segundo Clarice, ela pagou pelo bilhete premiado no mesmo dia, avisou o dono da lotérica, depois ela sabia do prêmio, ó, ganhei na loteria. Uma outra funcionária confirma esta versão da mulher, mas A Clarice afirma ainda que pediu demissão, mas lógico, né? 29 milhões no bilhetinho. E depois do pedido de demissão, aí começaram as investigações com o proprietário da lotérica, afirmando que o bilhete era dele e não dela. Ui, rapaz, alguém tá sendo muito sagaz nessa história, hein? Bom, tudo esse evento, essa história, foi depois do sorteio da Mega Sena, ainda no ano de 2023. Na ocasião, o prêmio principal era 116 milhões 232 mil reais, dividido em 4 apostas vencedoras. Duas delas eram na mesma lotérica de Sinop, e outras duas foram em estados diferentes, uma em Minas Gerais, Uberaba, e outra no Ceará, na capital Fortaleza. Cada aposta premiada recebeu, então, 29 milhões, uma delas era essa aí da senhora, que agora está com a versão e está sob investigação. De acordo com a denúncia, a funcionária atendia um cliente quando o comprovante de aposta foi impresso com defeito, e como o jogo já havia sido registrado no sistema, o bilhete não foi cancelado. Em seguida, um novo comprovante apareceu com a mesma sequência dos números, foi emitido e entregue normalmente para a apostadora. E o primeiro bilhete, que estava com defeito, ficou guardado no cofre da lotérica, seguindo os procedimentos que sempre são colocados quando há esse tipo de ocorrência. Mas, conforme a investigação, a aposta não foi anulada, né? Então, antes de chegar ao sorteio, a aposta não foi anulada, então ele passou a integrar aí o combo das despesas da loteria. Depois da divulgação do resultado, o funcionário então foi lá, retirou o bilhete do cofre, e toda a movimentação depois foram registradas pelas câmeras de segurança da lotérica, dela se apropriando do bilhete premiado. E tem mesmo filmagem lá da mulher lá pegar o bilhete que então havia contido um erro e depois foi premiado. Mas ela falou na entrevista ao Fantástico lá que não lembra disso não, viu? E não lembra também sobre os números, o marido. Ela quer saber do prêmio, que o bilhete foi dela. E desde 2023, rapaz, tá 3 anos querendo ser milionária e não vai desistir tão cedo. 29, né? 29 milhões. Bom, o Ministério Público denunciou o casal com base no inquérito policial, porém, a promotoria do caso entendeu que o prêmio não pertence formalmente nem à operadora de caixa, devido à acusação de furto, e nem à lotérica. O caso ainda vai ser julgado e o início das datas para definir o destino dos 29 milhões está agendado ainda pelo TJ para fevereiro de 2027. Até lá, tá todo mundo sem prêmio. Tá vendo? Tem coisa pior que o Brasil perder na Copa, gente. É você perder um bilhete de 29 milhões e ter que ficar brigando na justiça. Até lá, tá todo mundo pobre, continua na mesma, trabalhando, e amanhã ainda perdeu o emprego, que não tá mais na lotérica. É mole, Pedro Gomes, tá vendo? Aí é coisa pior que o Brasil perder na Copa, viu? 1:36. Boa tarde pra você, 1:36.
No Boa Tarde Paiquerê 91,7, os principais destaques do Brasil.
Bom, falando ainda em aposta, e agora um caso muito mais sério, né? A Polícia Federal está mirando 87 empresas em esquemas de apostas ilegais. Na manhã de hoje, segunda-feira, a deflagração da Operação Véu de Maia, que mira o combate ao mercado dos jogos de azar clandestinos no Brasil. Os agentes federais estão nas ruas cumprindo mandatos de busca e apreensão para desmantelar uma complexa estrutura financeira que mistura faturamento de negócios aparentemente legítimos com plataformas de apostas ilegais. E Brasil, hein? As chamadas bets irregulares usavam redes de 87 empresas como laranjas para receberem depósitos oriundos de apostas e então pulverizavam dinheiro no sistema bancário com transferências para várias contas, o que dificultava então o rastreio, claro, sobre a origem criminosa. Isso é uma espécie de lavagem de dinheiro. A operação mobiliza forças da Polícia Federal nos estados de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. Há uma ordem de cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão e averiguações pessoais. As cidades desses estados são Goiânia, Aparecida de Goiânia, lá em Goiás, Ribeirão Preto e São Paulo, capital, e em Canoas e também Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Todo o material apreendido, incluindo computadores, documentos e aparelhos eletrônicos, vão passar por uma perícia técnica na Polícia Federal. A suspeita começou a ser investigada pela Secretaria de Prêmios e Apostas, que é um órgão vinculado existente ao Ministério da Fazenda, quando monitorou o fluxo financeiro do setor de apostas e jogos online e identificou movimentações estranhas, suspeitas, que eram incompatíveis com as práticas regulares. Os relatórios finais de inteligência da Secretaria sobre a descoberta foram repassados, então, para a Polícia Federal. Imagina o fluxo de dinheiro, hein? Porque se a Secretaria cuida de prêmios e apostas, cuida de muita grana, do vínculo de muita grana, percebeu que havia algo incompatível com a prática, ou seja, além do que normalmente circula, é muito dinheiro, meu camarada. Agora, a Polícia Federal encontrou, além dos valores ocultados, moedas digitais, que são as criptomoedas, os criptoativos, da organização criminosa fora do país. Que é um novo jeitinho que dá tranquilamente pra fazer uma lavagem de dinheiro também, né? Segundo as apurações, agora, esta estratégica indica uma prática, sim, de crime de evasão de divisas, né? Pelo fato do dinheiro sair do Brasil sem aval do Banco Central, escapando, inclusive, de pagamento de imposto, né? Aliás, as bets no Brasil, esse mercado de apostas, jogos online, né, incrivelmente foi regulamentado em janeiro pelo Ministério da Fazenda, janeiro do ano passado, né, pelo Ministério da Fazenda. As empresas que funcionam sem licença nacional são classificadas como clandestinas ou irregulares, mas há empresas com licença nacional. Então, como falar de quem executa a prática irregularmente, se para algumas há uma regularidade aqui no Brasil, né? A gente lembra também que as bets são grandes responsáveis pela falência atualmente de muitas famílias e o comprometimento financeiro de muitas famílias também, ou seja, nada de bom. Mas se algumas o governo até regulamentou, né? E algumas são de formas legais aí operando, o que dizer das ilegais? A Polícia Federal agora tá tentando ir atrás aí, hoje foi uma força-tarefa gigantesca, né? Mais de 87 empresas ligadas aí supostamente a esquema de apostas ilegais como laranjas de todo esse processo. Isso é Brasil, meu amigo, isso é suco de Brasil. Alguns que são autorizados operam naturalmente, os que não são também operam naturalmente e a polícia tem que ficar indo atrás dessa galera. 1:39. Boa tarde pra você, 1:39.
Boa tarde, sucesso!
Bora de mais uma música aqui pra gente matar a saudade na segunda-feira. Earth, Wind and Fire, pra gente voltar só um pouquinho pro final da década de 70, era 78 quando o mundo cantava com September, pra gente curtir por aqui das disco clubs das antigas, muito boas, inclusive esse grupo tem várias, né? Earth, Wind and Fire pra gente no Boa Tarde Pai Querer 91,7. Vamos pro intervalo rapidinho, refletindo sobre a vida, Pedro Gomes, pode ser? Porque é o seguinte, cara, uma notícia ontem tá circulando a internet, desde ontem, né? E a notícia é um fato de ontem que tá circulando hoje a internet. O advogado Thiago Pitan, de 47 anos, ele enfrentava um câncer no estômago em estágio já de metástase, morreu na noite deste domingo no Hospital Cassens, em Campo Grande. Poderia ter sido mais uma história de, infelizmente, né, uma pessoa que, nesta situação, lutando pela vida como advogado, faleceu. Mas o Thiago Pitan ficou famoso há um tempo atrás. E vocês não lembram por quê, né? Quem é mais assíduo na internet talvez lembre. Foi em maio deste ano, o Thiago, o advogado, Thiago Pitan, chamou a atenção porque ele organizou o próprio velório dele, em vida ainda. Porque, em vez de fazer uma cerimônia assim, tradicional e tal, ele fez uma festa para celebrar a sua trajetória de vida. Na época ele sabia do câncer e da gravidade que tinha o câncer dele, sabia que estava indo para um caminho de tratamento difícil, mas, segundo ele, foram bandas que ele gostava, sons, os amigos que ele gostava, e aí chamou todo mundo para celebrar a própria vida. E fez um velório, de certa forma, diferente. Por isso está sendo notícia, né, da morte do advogado, que tinha feito o seu próprio velório em vida. Olha que coisa maluca, né? O diagnóstico do câncer dele veio ainda em março de 2024. Então, por quase 2 anos, a doença, segundo ele, foi um inimigo abstrato. E até outubro de 2025, ele mantinha uma rotina, se alimentava bem, levava uma vida ativa e tal. Mas depois ele começou a piorar, o câncer se espalhou para os pulmões e em maio deste ano, ele foi fazer ali uma espécie de festa misturada com o velório. Ele foi anunciar a todos que estava numa fase sem volta, mas anunciou fazendo uma festa. Foi um velório em vida. E aí tem aspas dele aqui, né, na rede social circulando: o velório foi lindo, todos os meus amigos estavam lá, quero celebrar a vida. E aqui ele fala, cadê aqui a frase dele? Olha, só pra falar que, pra vocês, não se preocuparem, eu tô bem, tô em paz, tô feliz, tudo valeu a pena. Celebrou a vida, que curioso, né, gente? Que curioso. Vendo, o grande segredo da vida, exatamente, está, acho que pra nós, né, principalmente da raça humana, é de não saber quando exatamente ela termina, né? Senão, imagina a nossa cabeça, se a gente pudesse saber a data final. O advogado Thiago Pitan, sabendo aí do triste, da dificuldade do tratamento dele, ele resolveu se adiantar e fazer um velório. E depois, agora, veio a sua morte aí na noite deste domingo, e as redes sociais todas estão compartilhando a morte do advogado, que celebrou o seu próprio velório. Por um lado, muito triste, mas por outro, conseguiu celebrar a vida que teve, né, e juntar os amigos e a família, pra gente refletir um pouco mais sobre a nossa vida também, já que a gente tá começando uma nova fase da nossa vida, um novo semestre neste ano de 2026 e uma nova semana também nesta segunda-feira. Bora pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no Boa Tarde Pai Querer 91,7.
Boa Tarde Pai Querer.
J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola, da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne, sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463. 3378-2463.
Vai querer 91,7.
Atenção moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaffi, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaffi. Passe lá e confira!
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que depende de você.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá 2200 e saiba mais.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã e às 17 horas, antes do Paiquerê Urgente, segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade. Mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping. Tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
Boa tarde, pai. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai.
Volta com você na tarde de segunda-feira, 1:51 agora, 23 graus a temperatura, seguindo por aqui do nosso Boa Tarde Paiquerê 91,7, com você participando com a gente pelo 99994110, ouvintes mandando mensagem aqui, o pessoal indignado, tirando sarro, o Jura, Dona Imédia, abraço, Jura, mandou por aqui. Eu postei isso aqui ontem, meu Jura, o Brasil é hexa, né? Faz 6 copas que a gente não ganha, seguidas, inclusive, né? 6, 10, 14, 18, 22 e 26, sexta Copa do Mundo, vamos pra mais 4 anos aí de espera, né, Jura? Na próxima vai, né? Próxima vai. Bom, sobre o bilhete premiado, ele falou aqui, tá, a notícia que a gente falou, que a mulher tinha guardado o bilhete no cofre, depois de ter dado um erro de impressão, e aí depois ela viu que era o bilhete premiado, passou a mão no bilhete. Pois é, não é nem dela e nem do dono da lotérica, mas tem um protocolo, sabe? O bilhete não é necessariamente anulado, mas tem um protocolo específico da Caixa com relação a isso, né? Ele precisa ser notificado, né, pra Caixa Econômica e tal, mas ele não é anulado, não. Quando é anulado, aquele jogo fica tecnicamente, né, entre aspas, assim, disponível para ser jogado de novo. Não foi o caso deste bilhete. Ele foi validado, mas ele não pode concorrer. É um protocolo diferente lá que a Caixa tem, mas não é nem de um nem de outro. Acho difícil alguém ganhar isso aí. Só ano que vem que a gente vai saber. Ai, ai, deixa eu ver o Chico. Fala, Chico. Tá mandando mensagem aqui. Deixa eu ver o que mais ele mandou. Tá brabo. A FIFA deveria repensar para ser técnico de uma seleção. Tem que ser natural do país. Os jogadores têm que jogar e morar no país há mais de um ano. Ô Chico, ó, esse negócio de ser técnico, ser natural do país, não sei, viu? Agora a galera tá metendo a boca no Ancelotti aí, né? Mas tem outros poréns aí. A história do Brasil não foi um jogo, né? Acho que brincadeiras à parte, a gente vai dar muita risada ainda agora, né? Zoar bastante o Brasil que perdeu. O brasileiro tem dessa, né? De brincar com os próprios problemas, com as dificuldades e com as tristezas, como essa de perder a Copa, como o Brasil agora saiu da Copa. Mas o futebol brasileiro precisa ser repensado faz tempo, né? Essa relação aí de jogadores que jogam na Europa, dos valores milionários que eles ganham, né? Isso começou a inverter a curva. né? E aí não é uma coincidência quando muitos que têm mais aí de 50, 60 anos falam do que eram os jogadores das Copas anteriores, né? Então, se você fizer uma curva de quanto eles ganhavam, onde eles jogavam e como era o futebol brasileiro, né? Eu não digo o pé na bola, digo a política interna no Brasil, gerenciamento de venda de jogadores, de agenciamento, né? E agora, como é hoje, a grana que eles ganham e o perfil, né? Isso influencia muito no perfil. Os meninos novos, daquele jeito, ganhando milhões, né? E o futebol no Brasil, eu sou um defensor de teto para salário de futebol, né? Porque isso mexe não só com quem tá na ativa, mexe com o mercado publicitário, mexe com o sonho de meninos que largam tudo para ser jogadores, um baita mercado que tem aí de negociação de jovens antes disso, isso é uma conversa longa. Então, isso refletiu na atuação do Brasil na Copa, né? Não foi um jogo, é um jogo, né? Uma partida é uma partida. Agora, o futebol no Brasil tem que ser melhor pensado aí. E aí o Chico termina aqui dizendo, como foi essa Copa? O técnico tá, ele usou uma expressão que eu não posso falar aqui, para o Brasil, e os jogadores só querem entrar em campo sem garra nenhuma, preocupados com a renovação dos seus times na Europa. Querem arrumar os cabelos, a sobrancelha e aparecer na TV. Ah, pois é, né? Tem mais esse lance ainda da vaidade, né, dos meninos, enfim. Muito bem, Marcos, um abraço para você. O Marcos Rocha mandando mensagem por aqui também sobre um anúncio feito do Londrina Esporte Clube. O Marcos também tá mandando mensagem por aqui. Valeu, Marcos, um abraço para você. Um abraço pro Marcos Rocha também. Estão ouvindo aqui ligados na Paiquerê 91,7. Bora seguir por aqui com a informação, Pedro Gobes.
Boa tarde, informação.
Anotem aí na agenda nesta quinta, dia 9, hein? Quinta-feira agora, dia 9, às 10h30 da manhã, vai estar liberado e sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde mais um drive-thru de vacinação contra a gripe no estacionamento ali na frente do ginásio Moringão, né? Entre o Moringão e o Zerão, aquele grande estacionamento que tem por ali. No modelo drive-thru, a imunização é oferecida de novo, tanto para pessoas que chegam de carro ou de moto, que não precisam nem descer do veículo, né? Regaça a manga ali, bração de cameleiro para fora e tome-lhe vacina, viu? Rapidinho, tá? Quem comparece ao local a pé também pode tomar vacina, não vai ter problema não. Não é porque drive-thru que não dá vacina em quem tá a pé, tá? Então vai tomar vacina também, mas tem que levar um documento oficial com foto. Se for possível, a carteira de vacinação é melhor, tá? Pra já atualizar ali. Lembrando, hein? Quinta, 10h30 da manhã, ali na frente do Moringão, no estacionamento entre o Moringão e o Zerão, e vai até às 7h30 da noite. Então quem tá pelo centro ali de Londrina, trabalhando ali próximo, horário de almoço, pode descer lá, inclusive pode descer caminhando, que também toma vacina do mesmo jeito. Já no sábado, a agenda é a partir das 9h da manhã, no Dia da Duque, um evento ali de valorização do comércio aqui da Rua Duque de Caxias. Um abraço para todos os empresários ali da Duque. Vai ter Dia da Duque neste sábado, a partir das 9h da manhã, e ali também vai ter vacinação. Próximo ali é Duque de Caxias, próximo da esquina com a Celso Garcia, né? O objetivo, é claro, é descentralizar a imunização e chegar ao maior número de pessoas aqui em Londrina. Inclusive, a secretaria lembra que a imunização está liberada para todas as crianças a partir dos 6 meses de idade, para adultos e idosos também. Público em geral, se tem mais de 6 meses de idade, pode tomar vacina. A dose também está disponível nas salas de vacinação dos postos de saúde de Londrina, das 7h da manhã às 18h30, tá? Sempre das 7h da manhã às 6h30. Na zona rural, a vacina vai depender ali do expediente de cada unidade básica de saúde, né, da zona rural, mas também está disponível lá, tá bom? Vacina contra a influenza, para proteger da influenza A, da influenza B. Tem muita gente que tem síndromes respiratórias e às vezes começa também com uma gripe, por aí vai. Então, bora vacinar, pessoal. Quinta-feira, dia 9, às 10h30 da manhã, começa ali na frente do Moringão, entre o Moringão e o Zerão. E depois, sábado, às 11 da manhã, sábado, dia 11, às 9 da manhã, terá vacinação no Dia da Duque, na Duque de Caxias, bem próximo ali da Celso Garcia.
Boa tarde, sucesso!
Mais música na nossa tarde aqui no Boa Tarde, o Paiquerê 91,7.
Meu corpo virasse sol, minha mente.
primeiros erros da Nacional pra gente curtir aqui em 91,7, voltando no tempo com Kiko Zambianchi, já quase 30, mais de 30 anos, pra gente curtir e matar saudades por aqui na Paiquerê 91,7. 2 horas pontualmente, a gente vai pro intervalo e já já a gente volta. Aliás, a gente quer trazer por aqui, Pedro Gobes, daqui a pouquinho a gente já traz aqui na Paiquerê 91,7. Nós tivemos uma visita aqui na última semana, aqui na Paiquerê, né? Nos últimos dias da semana passada, uma visita especial do ex-senador Álvaro Dias. Veio aqui na Paiquerê, conversou aqui no nosso Jornal da Manhã, da Paiquerê 91,7. Nós íamos repercutir esta entrevista também no Boa Tarde Paiquerê, desta quinta-feira, acabou não dando tempo, na sexta também. Vamos trazer hoje aí novamente a entrevista. Álvaro Dias passou por aqui, falou coisas importantes do cenário eleitoral, inclusive aqui do Paraná, né? Boa pra gente refletir aqui. Acho que é ouvir daqui a pouquinho, então, Álvaro Dias, de novo aqui na Paiquerê 91,7. Falou, ele tem uma relação muito próxima, sempre esteve com a gente aqui na Paiquerê também. Depois do intervalo, a gente volta com essa entrevista marcante aqui na nossa programação da Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Melita tradicional extra forte a vácuo, pacote 500 gramas cada R$26,99. Alcatra com maminha, bovina, Angus moído, bife, quilo R$49,90. Azeite de oliva portuguesa andorinha extra virgem, garrafa 500 ml cada R$29,90. Leite Batavo integral, desnatado, semidesnatado, 1 litro cada R$4,79. Lava roupa Omo cada R$26,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Hey, você que passa pela PR-445 e pela BR-376, a Motiva Paraná traz tecnologia para facilitar o seu caminho. Com o pedágio eletrônico, sua viagem segue direto, com mais fluidez, praticidade e segurança. E o pagamento é simples, com tag é automático. Sem tag, você tem até 30 dias para pagar pelo site pedagiodigital.com. Interromper a viagem? Agora só se for para um cafezinho. Motiva Paraná, você nos move.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Paiquerê 91,7.
Onde será que eu encontro, assim, um lugar pra assistir uma live daquele jogo de hoje, sabe? Tem que ser com aqueles comentários de influencers.
Silêncio. O jovem está descobrindo a transmissão ao vivo da televisão, rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Apoio Rádio Paiquerê 91,7.
Vem aí a campanha Aquece Londrina. 3 dias de oportunidades em todo o comércio. Descontos, experiências, condições especiais e muito mais. De 9 a 11 de julho. Aproveite. Realização ACIL.
Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Paiquerê.
Boa tarde, Paiquerê 91,7, boa segunda-feira, dia 6 de julho. Deixa eu contar uma coisa pra você. Se a sua empresa aí, quando o pessoal passa aí na frente, próximo de você, dá uma olhada, não tem aquele destaque? A sua empresa não é diferente das outras, tá passando despercebido aí muitas vezes, é porque você não tem uma boa fachada, uma comunicação visual que impacte E tem mais, hein? Você pode fazer ali uma letra caixa, bretona, uma fachada grandona, ou aquela que é um pouco mais simples também, tem uma iluminação ali, né, em frente da sua empresa, para você dar um destaque. Eu descobri isso lá na minha empresa também, com o pessoal da Acesso Comunicação Visual, tá? E lá tem, além de tudo isso, de você poder fazer uma bela fachada, uma boa fachada para impactar a sua empresa, tem também banners, lonas, adesivos, impressões de todos os tamanhos. E se você quiser decorar a sua empresa por dentro, né? Poxa, aquela parede ali tá meio sem graça, papel de parede, que aí não é mais daquele estilo que era antes, o papel de parede, né? Aquela cara mais clássica, antiga. Não, não, não. O papel de parede hoje, você pode colocar ali com aquela aparência de madeira, de pedras, cria um ambiente especial na sua empresa. E ó, fica coisa linda, hein? Fica perfeito, uma impressão. Você demora pra perceber, assim, e muita gente não percebe que é realmente a impressão, né? No vinil, muita gente entende que é realmente um acabamento especial na sua empresa. Faça isso. Chame também a Acesso Comunicação Visual para você entender. É claro que quem trabalha com eventos externos também é perfeito. Ela é a nossa grande parceira aqui, a Acesso Comunicação Visual. Imprime todos os banners, lonas, tudo que a gente precisa aqui nos grandes eventos e nos maiores de Londrina, hein? Rafael, um abraço para você, meu grande parceiro. Rafael tá ligado lá na Acesso Comunicação Visual, aqui na Paiquerê 91,7, com todos ali da empresa. Liguem alto e bom som, a Paiquerê fica lá tocando a tarde inteira, né, ouvindo as principais notícias do dia, as músicas boas também, a galera só na produção, ali na Rua Cajarana, no Jardim Leonor, tá? Rua Cajarana 144, no Leonor. Ou então você pode chamar no WhatsApp também, pedir um orçamento, tá? O que você imaginar que a sua marca tem que ser impressa aí no adesivo, numa lona, ou então você quer produzir alguma coisa especial para um cliente seu também, o pessoal faz ali, viu? E com uma boa, um material de primeira qualidade, tá? E criatividade também no processo. Acesso Comunicação Visual, Rua Cajarana 144, ou no WhatsApp 984776982. Manda mensagem lá pro Rafael, que você tá ouvindo aqui a Paiquerê, que a gente indicou também. Acesso Comunicação Visual 984776982. Você vai ver que, pessoal, serviço profissional, tá bom? Acesso Comunicação Visual 984776982.
Boa tarde, informação.
Na Paiquerê 91,7, nós temos uma entrevista especial. Quero trazer de volta por aqui, por conta do conteúdo dessa entrevista. Quero convidar a você a prestar atenção também, tá? A gente vai trazer de volta aqui esse bate-papo super bacana, amigável, mas com boas revelações aí, principalmente no cenário eleitoral. Álvaro Dias, conhecido em Londrina, conhecido no Paraná, né? Nosso ex-senador Álvaro Dias, que agora parece que está novamente surgindo por aí no cenário. Será que vai ter está como pré-candidato para algum cargo, né? Tem alguma novidade aí para esse ano eleitoral 2026, Álvaro Dias? Foi isso que ele comentou aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7. Conversou com o JB Faria para esclarecer um pouco sobre isso e também a sua opinião sobre Londrina. Vamos ouvi-lo aqui na Paiquerê 91,7.
Nós recebemos a visita e agradecemos do ex-governador, senador, vereador em Londrina, deputado Álvaro Dias, e aliás, um companheiro, um contemporâneo de faculdade. É ele verdade. Fazendo a faculdade de filosofia ali no Hugo Simas, e eu fazendo a faculdade de direito. E hoje ele vem aqui, aliás, muito interessante. A gente tem uma série de considerações para fazer ao Álvaro, que volta de uma forma aí e falando a respeito da situação no Paraná. Prazer em tê-lo aqui, Álvaro.
JB, uma alegria estar aqui de volta a Londrina, né? Mais uma vez, é evidente que nesses últimos anos, mesmo quando eu vim a Londrina, eu não falava, né? Então, foram quase 4 anos aí de recesso absoluto, né? Longe de política, longe dos microfones, né? Quando queriam me entrevistar, eu dizia assim: eu tenho muita vontade de falar, mas é maior a vontade de ter paz, né? E o silêncio é o caminho da paz. Eu ficava em silêncio. Era melhor, viu, JB?
É verdade.
Mas, de qualquer modo, estamos novamente falando de política, falando de tudo, né? Até de futebol, de Copa do Mundo, de política, enfim, estamos aí.
Pois é, Álvaro, você tinha praticamente, como você falou, se afastado completamente. Exato. De repente, não é, com toda essa movimentação, e o que a gente está vendo, você está aí basicamente no olho do furacão. E até me parece tentando eu diria, orientar ou dando a opinião do que está acontecendo. Primeiro, em razão também de pesquisas, essa possibilidade do Senado. Você vai ou não se decidiu ainda?
É, as pessoas me perguntam por que que eu estou aí de volta falando de política, né? São, na verdade, são os amigos que chamam, não é? Obviamente os inimigos não querem, mas os amigos chamam. E aquela do Pequeno Príncipe, né? O Pedrialli tá aí, o nosso escriba principal. É, você se torna responsável por aquilo que cativas. E evidente que na atividade pública, com vários mandatos, eu tive a oportunidade de cativar pessoas, fazendo o bem, realizando, né, entregando. E obviamente isso nos torna responsáveis. Eu estou voltando sem ambição de poder, de cargo, de mandato, mas para contribuir. Eu também tinha um sentimento de gratidão pelo partido que me deu todas as oportunidades, né? E, então eu tive a oportunidade de retornar a ele, que é o MDB, que foi o maior movimento político pela redemocratização no país e que onde eu vivi momentos fascinantes, né? Eu disputei 6 eleições no MDB, ganhei 6, não perdi nenhuma, saí invicto do partido, né? A 7ª eu perdi, não perdi porque o objetivo era somar para eleger José Richa prefeito, né? Lembra? Porque naquela época tinha a tal da sublegenda, então isso. Você somava para eleger o companheiro. Então eu fui com esse propósito, então eu não conto como derrota, e sim vitória também, né? Então seriam 7 se computássemos essa. E eu retornei ao MDB. Agora você indagou, eu vou responder. Eu estou tentando contribuir, vamos fazer uma análise política do Paraná, né? Temos aí 3 bolhas, eu chamo de bolhas, bolha da direita, que é o Bolsonaro e candidato a presidente com seus candidatos aqui no Paraná. O da esquerda, que é o Lula, candidato a presidente com seus candidatos no Paraná. E tem esse miolo aí, que é o governador Ratinho Júnior, o partido dele é o PSD, e temos o MDB. O MDB participou do governo Ratinho Júnior, e com 2 secretarias, inclusive, e outros cargos, né? Quando eu ingressei no partido, eu ingressei já achando que teríamos um bloco só, não é? Um candidato só ao governo, mas isso não ocorreu, porque houve uma divisão. Não vou aqui atribuir responsabilidade a quem quer que seja, culpa a quem quer que seja, mas esse bloco se dividiu. E a divisão é ruim. Você não ganha dividindo ou diminuindo, você ganha somando ou multiplicando. E eu defendo a tese de que se o governador é uma espécie de técnico que vai escalar a seleção, ele tem que escalar os melhores jogadores para ganhar o jogo. Não é um jogo fácil, né? Quando o Ancelotti convocou a seleção brasileira, ele não olhou o clube. Ele procurou os melhores jogadores. O Flamengo deu 4. O seu Palmeiras não deu nenhum, né, JB? Então, isso é futebol, mas pode se aplicar na política. Você tem que escolher os melhores jogadores e formar a sua seleção para tentar ganhar o jogo. É isso que eu estou propondo, é uma coisa simples, não é? Não é complicada. Só que existem as ambições pessoais. E quando as ambições pessoais são colocadas à frente do interesse maior do Estado, há uma complicação. E nós estamos vivendo essa complicação. Então, eu tenho dito que só serei candidato se houver uma conjugação de forças, se houver uma unidade nesse centro da política, não é? E isso vai ocorrer lá para o dia 25, quando tem a convenção do PSD. Então, até o dia 25, provavelmente, você vai me perguntar e eu vou dizer: não sei, vamos ver, vamos aguardar, e é isso que está acontecendo. Diz: você é pré-candidato? Não sou pré-candidato. Entendi. Não sou, nesse momento não sou.
Quer dizer, você fez uma colocação agora que não tinha, pelo menos a gente não tinha ouvido antes. Quer dizer, eu vou ser candidato se houver uma união. Se não houver uma união, não vou ser candidato.
Eu fiz uma outra concessão ao MDB. Eu disse: olha, para ser candidato, né? Se vocês trouxerem uma aliança, mesmo independentemente do governador, trouxer União Brasil, PP e Podemos, e mais o PSDB, aí seriam quatro partidos, aí forma-se essa aliança, aí eu posso concorrer. Mas isso dificilmente acontecerá. Então, eu estou aguardando, pedindo inteligência para as pessoas, né? Bom senso, lucidez, visão política, para não fazer as coisas erradas, não é? É evidente que quando a gente tem mais tempo de estrada, né, tem mais oportunidade de enxergar um pouco melhor, né? Aliás, o Nietzsche, né, aquele filósofo alemão, que dizia, quando você adquire mais conhecimento, você aprofunda a análise dos fatos e a sua palavra passa a ser incompreendida. E na medida em que você é incompreendido, você prefere o silêncio e do silêncio vai para o isolamento. Na política ocorre isso, né? Especialmente com aqueles que têm boa fé, boa intenção, não está aí atrás do poder apenas, atrás do salário. Isso é uma, no meu caso, é uma brincadeira quando falam isso, ah, larga o osso, não quer largar o osso. Isso é uma brincadeira de mau gosto, porque não é isso que me motiva, não é? Eu não tenho nenhuma motivação, eu não preciso disso. Então, não é por aí, né? Fora da política, eu tenho muito mais oportunidades do que na política, né? Nesse campo material, né? Mas a política, para mim, é uma vocação, é uma missão, na verdade, né? É uma missão que eu adquiri aqui em Londrina. Eu estava calmo aí na Universidade JB. Foram me buscar lá na universidade, o professor Gabardo. Aí eu me tornei responsável, né? Iniciei aqui como vereador. Aliás, JB, se você me permitir, eu gostaria de lembrar algumas coisas que fizemos aqui, porque eu considero mais importante falar sobre o que se fez do que falar sobre o que se pretende, né? Porque o povo tem razão de estar decepcionado com a política, com os políticos de modo geral, e às vezes é natural que coloque todos no mesmo balaio, né? Da insatisfação, enfim, da decepção. Então, eu tive oportunidades de oferecer a Londrina muita coisa, como governador, principalmente depois como senador também, mas como governador dá para lembrar aqui algumas coisas, né? Nós que estudamos e pagamos na universidade, a partir do momento que assumiu o governo, os boletos desapareceram. Não existiu mais mensalidade para aluno nenhum pagar na nossa universidade. Nas universidades estaduais. Porque alguém pode se confundir, não, é estadual, é pública, mas pagava. O aluno pagava, nós pagamos. E quando assumiu o governo, uma das primeiras coisas foi decretar a gratuidade do ensino nas universidades estaduais. A captação de água do Tibagi, que era um fenômeno aqui, porque faltava água e diziam que era impossível trazer água do rio Tibagi, que ia dar uma disenteria na população, que a água não se prestava para consumo. Aí nós trouxemos um laboratório da Alemanha para analisar a água e captamos a água do rio Tibagi, mais de US$100 milhões. A duplicação aqui de Londrina e Biporã, Londrina, Maringá, mais de US$100 milhões. Pavimentamos todas as vias de acesso aos distritos de Londrina, se me falha a memória, são 8 distritos, né? Pavimentamos todas as vias de acesso, construímos 4 hospitais, né? Um deles iniciamos. Zona Norte, Zona Sul, Tamarana e o da Universidade. Ontem eu fui na posse do diretor do HU e nos lembramos disso, né? Ah, o programa Paraná Rural, que foi considerado modelo para o mundo, né? Fechamos aqui a área rural de Londrina com esse programa de microbacias que preservou a fertilidade do solo. E aqui a Mata dos Godói, que nós adquirimos para preservação, né? Enfim, foram tantas coisas realizadas por aqui que quando eu passo por aqui eu tenho que me lembrar. Né? E depois do Senado, eu não vou começar a falar o que eu fiz no Senado, porque senão vai ficar cansativo aqui, né? É muita coisa. Eu tive vários mandatos, então pude fazer muita coisa. Mas já que estamos na Copa do Mundo, né, JB? Eu sei que vocês gostam muito de futebol aqui na Paiquerê. A Paiquerê sempre foi uma emissora do futebol, né? Eu sou responsável direto, né, pela existência do Estatuto do Torcedor, pouca gente sabe disso, a Lei social do desporto, né? Pouca gente sabe disso. Esses dois documentos legais para organizar um pouco melhor o futebol brasileiro nasceram do meu trabalho na CPI do futebol que eu presidi, que eu idealizei e presidi, quando diziam que era impossível porque a bancada da bola não permitia e tal, e eu consegui e nós fizemos isso. Eu tenho que dizer essas coisas porque ninguém sabe, quase, né? Quase ninguém sabe. A derrubada da cúpula da FIFA,
lembra?
Iniciou na nossa CPI, aquele Andrew Jennings, né? Aquele escritor britânico, autor de vários livros, né? O Jogo Sujo lá do Poder, sei lá, não me lembro bem o nome. Ele dizia lá na Europa, em todas as palestras que fazia, no livro dele ele fez 50 citações, né? Que nós é que iniciamos a derrubada da cúpula da FIFA, né? Revelando aqui alguns fatos, né? Que chegavam até a FIFA. Enfim, a Lei Pelé, né? As modificações da Lei Pelé, eu fui o relator final das modificações da Lei Pelé. Então, eu não vou ficar relatando, ia partir para a educação, para outras coisas.
Vamos voltar.
O Tercílio chegou agora.
Chegou,
aqui,
tá certo.
O professor Tercílio Turini.
Tercílio Turini, daqui o Beto Scaff do Casarão. Aliás, a figura espetacular, a gente sempre agradece que eles realizam lá, espetacular.
E o Pedriali, para quem não sabe, escreveu o livro aí, A Minha Travessia, né? Ele conta a minha travessia aí, desde os tempos remotos de Londrina.
Grande texto, Álvaro. Álvaro, voltando então à questão do Estado, que você falou. Você acha que pode haver ainda uma mudança no caso Sandro Alex e Rafael Greca? Porque hoje eu vi uma notícia que está marcada, ou teria sido marcado já,
a convenção
para o Sandro Alex.
Dia 25 de
dia
julho.
Dia 25. É. Quer dizer que não tem, então. Não há união.
Até dia 25 tem possibilidade, não é? Eu acho que.
Mas e o governador estando fora?
Pois é, mas pode falar por telefone, né?
Tá, mas você acha que existe uma possibilidade?
Não, existe, possibilidade existe. Eu sempre acredito na inteligência das pessoas, né? Porque o que leva as pessoas a participar do enfrentamento para perder? Por que não se olha melhor isso, né? Não se analisa melhor. Soma para ganhar, não diminua, não divida, multiplique para ganhar, né? Some forças e não é uma eleição de brincadeira, é o Paraná que está em jogo. Nós não podemos entregar o Paraná para qualquer mão, não é? O Paraná não pode ser conduzido por mãos sujas ou incompetentes. Então, é claro que eu, Tercílio, que estamos no MDB, desejamos a candidatura do Greca, mas isso aí tem que colocar numa mesa de debate, de discussão, e, sobretudo, tem que se fazer consulta popular. Eu respeito sempre a opinião pública, né? Quem manda em mim na política é a população. Podem não acreditar nisso, mas eu acredito até por uma questão de inteligência, porque se eu não agir desta forma, eu não vou ganhar a eleição, eu vou perder. Então eu tenho que consultar a população e respeitar quem vota. Se você fizer assim, simplifica. Simplifica. É claro, o cara vai dizer, não, mas pesquisa não dá para acreditar em pesquisa. Eu acredito em pesquisa séria, cientificamente elaborada. Você sabe disso. Claro, é claro que a pesquisa mostra a realidade de momento, não é? Não vai pegar uma pesquisa picareta, que o cara vende a pesquisa e o resultado.
Você pode contratar uma vez como nós, vai. É. Pesquisa que a gente divulga aqui é do multicultural, porque eu sei, não é? Onde é que é, como é, evidente.
Então, isso é o que eu defendo. Temos ainda um prazo curto, já perdemos oportunidades, porque eu sugeri ao governador lá atrás, né? Quando ainda existiam outros pretendentes. Eu digo, chama todos os pretendentes, a minha sugestão foi essa. Tinha lá Sandro Alex, tinha Guto Silva, tinha Alexandre Cury, tinha Rafael Greca. Eu falei, chame todos os que pretendem e diga, vá pro campo, vá atrás de apoio, de voto, e vote em julho. Em julho nós fazemos uma consulta popular e quem estiver obtendo a preferência popular é o candidato e os outros compõem com vice. Eu nunca nunca exigiu uma candidatura. Quando ingressei no MDB, eu disse: vocês não têm obrigação de me propor candidato a coisa alguma. Eu estou voltando para colaborar, contribuir. Pensando, é claro, no Paraná em primeiro lugar. Se eu fosse pensar em mim, eu ia ficar em casa, né? Que a vida é bem melhor em casa do que na política, do que em Brasília, no Congresso Nacional, que deu um mergulho no mar da mediocridade política nos últimos anos. Conviver no Congresso Nacional hoje não é fácil, em razão da mediocridade prevalente, né? Com os lacradores, os tiktokers, etc. E, sobretudo, com aqueles cacheiros viajantes, com a Marinha 007, dizendo que está levando dinheiro para o município, acaba ficando com a metade, aí a Polícia Federal tem que acordar às 6 da manhã e bater lá o toque-toque, né? Busca e apreensão, prisão, e sirene ligada, escândalo, é o que tem acontecido ultimamente no Brasil, né? É Banco Master, é INSS, então esses escândalos todos são decorrentes de um sistema que apodreceu, de um Congresso que mergulhou no mar da mediocridade e se estabelece inclusive uma relação de promiscuidade entre os poderes, com o Supremo Tribunal Federal hoje achincalhado na opinião pública. Então veja que é um ambiente terrível, né? Um tóxico mesmo, né? Por isso seria muito melhor eu ficar aqui passeando em Londrina do que, evidentemente, buscar voto para ser senador e arrumar essa complicação na vida, não é? Mas eu acho que tem algo que se chama responsabilidade pública, e isso sempre é uma convocação que bate forte nas nossas portas, não?
Agora, Álvaro, é uma opinião sua ou você conhece mais pessoas, né, em nível que podem ter influência para uma mudança?
Não, eu não sou só eu, não. Tem gente que pensa bem também, que sabe pensar, que tem cabeça, que reflete e que não coloca ambição pessoal em primeiro lugar. É só isso. É só não colocar ambição pessoal em primeiro lugar. Colocar em primeiro lugar interesse do Paraná, que nós podemos evitar uma, não diria uma tragédia, porque é um exagero, né? Mas entregar o Estado para mãos inadequadas neste momento.
Mas aí nessa composição, candidatos ao Senado, seria o senhor ou o Alexandre Cury?
Não, mas ele está falando mais com
mais
referência.
É mais a questão do governo.
Não, é o Senado, é com o governo, do Estado.
Não, mas ele falou que se houver complemento, a composição, aceita hoje não.
Certo.
Então, se for,
A contribuição que eu posso dar maior é disputando a eleição. Obviamente, disputando a eleição, você ajuda mais o projeto majoritário, não é?
Você juntaria um grupo maior de apoio ao projeto.
Exatamente.
Agora, o problema era ter esse acordo entre os candidatos,
exatamente,
a candidato ao governo.
Aí, esse acordo passa basicamente pelo governador, e pelo Sandro Alex e pelo Greca, né? Porque o MDB aceitaria tranquilamente a composição, né? Com qualquer dos dois candidatos. É óbvio que tenha preferência pelo seu candidato, né? Mas acabaria, se houvesse um entendimento em nome do projeto Paraná, né? Acabaria acatando isso, sem dúvida nenhuma.